Este é Hollis Daniels, de 19 anos. Ele acabou de ser preso e, de alguma forma, conseguiu entrar na cadeia com uma arma.
Você tem família em casa?
Sim.
Quantos filhos?
Dois.
Já são grandinhos?
Sim.
E é aqui que tudo começa a desmoronar. No momento em que isso acontece, toda a delegacia entra em estado de alerta enquanto os policiais tentam entender a situação. Eles não sabem quem atirou, muito menos como isso foi possível acontecer. Hollis, por outro lado, já tinha desaparecido e achava que sairia impune, mas mal sabia ele que seu crime hediondo estava sendo registrado a cada passo por câmeras escondidas. Agora, começava a caçada por esse adolescente assassino a sangue frio. Sabe, é engraçado. A minha mãe me ligou e disse: Reed, você tá bem? Teve um tiroteio. E disseram que foi você, e na mesma hora eu soube. Vou passar o resto da vida na cadeia. Por volta de 1 hora da manhã do dia 8 de outubro, Hollis Daniels se envolveu numa discussão com seus amigos. Supostamente, Hollis havia roubado a arma de seu amigo Leo, e em determinado momento chegou até a ameaçá-lo com ela. Ao sair da casa naquela noite, Leo ligou para a polícia contando exatamente o que havia acontecido, e Hollis foi parado por volta de 1:30 da manhã. Se a abordagem que você está prestes a ver tivesse terminado de outro jeito, o policial Floyd East Jr. talvez ainda estivesse vivo.
Tudo bem, cara? Sou um oficial da delegacia de polícia. De onde você está vindo?
Da casa do meu amigo.
Recebemos uma ligação de que você criou confusão.
Confusão?
Sim, na casa do seu amigo. Qual é o nome dele?
Leo.
Leo?
É.
Ok, então por que o Leo ligou dizendo que você estava mexendo com ele?
Não faço ideia, senhor. Eu acho que ele não... Não sei. Não tenho certeza, senhor.
Ok. Tem algum tipo de arma no veículo?
Não, senhor.
Alguma droga ou algo do tipo?
Não, senhor.
Sai daí e conversa comigo, tá bom?
Ok. Isso é necessário, senhor?
Sim, é necessário, ok? Senta aqui pra mim, por favor.
Sim, senhor. Ao sair do carro, Hollis contou que de fato brigou com seus amigos e que em certo momento foi até jogado no chão, mas jurou que não havia roubado nada, muito menos uma arma. Mesmo assim, os policiais desconfiaram e queriam revistar o carro para confirmar a mentira.
Você não tem nenhuma arma no veículo?
Não, senhor. Por quê?
Tem alguma arma aí, você?
Não, senhor. Por quê?
Não, eu revistei ele.
Você o revistou? Se importa se revistarmos o veículo?
Sim, senhor. Eu meio que me importo, sim.
Não quer que a gente revista o veículo?
Sim, mas não é porque eu tenho uma arma. Eu simplesmente não consinto com isso. Não é necessário. Estou a caminho de casa.
Não é necessário, sim, pois agora você está envolvido em uma investigação. Por isso estou perguntando se você tem uma arma no seu carro.
Não.
Não posso revistar seu veículo em busca de uma arma.
Sim, senhor.
Ok, então segura ele, eu vou lá, ver o que está acontecendo do outro lado e já volto aqui.
Ok.
Só coloca ele no seu carro até a gente descobrir o que está acontecendo.
Ok.
Como Hollis não deu consentimento para a revista, os policiais acabaram não inspecionando o veículo. Poderia se argumentar que havia causa provável, mas naquela situação, os policiais provavelmente acharam que se tratava de uma zona cinzenta e deixaram passar. Fontes dizem que Hollis provavelmente estava com a arma no carro e que a revista teria recuperado ela e salva a vida do policial Floyd. Em vez disso, ele foi liberado com um até logo e voltou para casa.
Droga, ele disse que eu tentei matá-lo? Ou ele disse que eu disse isso?
Sim, foi isso que ele disse para outro policial. Continua com essa noite, cara. Chega em casa seguro. Arrume amigos novos.
Na noite seguinte, uma ligação de um estudante relatou ter ouvido um disparo e visto outro estudante com uma arma. Os policiais, claro, levaram isso extremamente a sério, temendo que ele pudesse ferir a si mesmo ou a outras pessoas no campus. Às 17h59, o policial Floyd East Jr. e seu parceiro fizeram uma checagem de bem-estar.
Polícia de Texas Tech, vamos entrar!
Lá dentro, Hollis não foi encontrado, mas os policiais conseguiram acordar seu colega de quarto, que pôde ser interrogado sobre o paradeiro de Hollis.
E aí, beleza, cara? Qual é o seu nome?
Andy.
Andy, é esse que estamos procurando?
Não, estamos procurando Hollis.
Eu acabei de acordar, desculpe, eu...
Tudo bem. O que você sabe sobre seu colega que mora nesse quarto aqui embaixo?
Hollis Daniels.
Hollis, eu não sei muito sobre ele. De verdade. Não sei, na verdade nunca andei muito com esses caras.
Ok.
Apesar da falta de informações, não demoraria para os policiais encontrarem algo extremamente perturbador, confirmando suas suspeitas.
Tem uma arma, vem aqui. Um revólver. é de CO2.
Infelizmente para os policiais, aquela não era a arma que procuravam. Era, na verdade, apenas uma pistola de CO2. E os policiais acabaram não encontrando nenhuma arma de fogo real ou indício de que uma tivesse sido disparada ali. No entanto, eles não pararam a busca e acabaram encontrando algo ainda mais preocupante.
Provavelmente tem drogas ou algum tipo de parafernália aí, mas não dá pra dizer só olhando, então vamos simplesmente ter que apreender tudo isso. E eu nem sei que comprimidos são esses, mas tem outro frasco de Xanax aí dentro. E quando eu estava olhando dentro dessa caixa, parece que tem um saquinho com maconha, talvez.
Os policiais encontraram pequenas quantidades de maconha e uma quantidade maior de Xanax, escondida em um frasco rotulado como antibiótico. Segundo amigos, Hollis havia desenvolvido recentemente um vício em Xanax e estava obtendo o medicamento ilegalmente, junto com o uso de maconha, supostamente para tratar sua ansiedade. Se isso realmente for verdade, imagine o quão nervoso ele deve ter ficado ao voltar para o dormitório às 6h29 e encontrar os policiais vasculhando tudo.
Espera, qual é o seu nome, cara?
Vem cá, parceiro.
E aí?
Qual é o seu nome?
Andreas.
Não. Vem cá.
Não, pera, o que tá acontecendo?
Já conversamos com seus outros três colegas de quarto. Sabemos como eles são.
É.
Mas foi uma boa tentativa.
Sente-se. Ei.
Levanta aí rapidinho. Tem alguma arma ou algo com você? Entrelaça os dedos em cima da cabeça.
Essa foi a primeira de duas revistas que seriam feitas em Hollis, marcando os momentos mais cruciais do caso. A partir daquele momento, ele nunca mais foi deixado sozinho pelos policiais, e nunca em momento algum ele pegou uma arma de algum lugar. Mais tarde, descobriu-se que naquele momento exato, Hollis já escondia uma pistola calibre 45 carregada no cós da calça. A revista deveria ter descoberto isso, mas veja o que acontece quando ela começa.
Separa os pés aí pra mim. O que tem nesse bolso?
Dinheiro.
Dinheiro? Ok, posso tirar?
Sim.
Podemos esvaziar todos os bolsos enquanto fazemos isso?
Precisa mesmo?
Não mexa as mãos.
É necessário?
Tô fazendo uma pergunta.
Não, eu não consinto com isso não.
De alguma forma, os policiais não encontram a arma que será usada para atirar em um deles dentro de apenas uma hora. Mas eles claramente continuam desconfiados. Hollis deu um nome falso e parecia extremamente nervoso durante a revista, pedindo de forma hesitante que evitassem revistar certos locais.
Então, o que é aquilo tudo no seu quarto?
Às vezes eu fumo maconha, mas é isso. E eu tenho uns comprimidos lá também, senhor.
Então tudo aquilo lá é seu?
Sim, senhor.
Ok.
Então você não tem receita pra Xanax?
Não.
Porque é muito Xanax para uma pessoa só.
Enquanto ainda não estava algemado, Hollis parecia incrivelmente calmo. Então, enquanto ele estava tranquilo, fizeram algumas perguntas sobre armas antes de colocarem as algemas.
Eu tenho uma... Uou! Eu tenho uma arma de chumbinho, mas não está carregada.
Sim, nós vimos isso também. E pra que você usa arma de CO2?
Pra ser sincero, eu nem carreguei ela desde que cheguei aqui. Lá em casa a gente usava pra, tipo, atirar esquilos e tal. Achei que seria divertido, mas quando eu cheguei aqui vi que não tem tantos esquilos assim, sabe?
Recebemos também um relato sobre um tiro.
Não teve tiro. Aqui?
É o que nos disseram.
Quem?
Alguém que ouviu.
Então é.
Não. Sim, não. Eu nem tava aqui ontem à noite. Eu tava na casa do meu amigo na 28. Que horas o tiro aconteceu? Porque se você olhar nos registros da polícia, do policial, qual é o nome dele? Foi Duckworth. Oficial Duckworth. Nós conversamos sobre isso tudo.
Ele te multou ou algo do tipo?
Ele não me deu multa, ele me liberou. Porque a situação toda era tipo, eles acharam que eu tinha roubado a arma deles. E aí eles quiseram revistar meu carro, você pode ver... E veja, você pode olhar no que horas ele me parou. E eu aposto que o horário que o tiro foi relatado não vai bater na verdade. Porque eu não tava aqui, entende?
Ao checar os registros, viram que Hollis falava a verdade. A câmera corporal da abordagem da noite anterior confirmava sua versão. Aos poucos, os policiais conectavam os fatos. O garoto acusado de roubar uma arma agora era suspeito de usá-la dentro da universidade. Era fácil supor que algo havia passado despercebido. De qualquer forma, Hollis foi encontrado com várias drogas ilegais. Foi aí que os policiais finalmente decidiram prendê-lo.
Quanto vai ficar a fiança e tudo mais?
Não sei. Vamos ter que fazer isso. Vai depender do peso e de quantos comprimidos existem para determinar isso.
Foi iniciada a segunda revista, uma que Hollis jamais esqueceria. Em vários momentos, O policial chegou a poucos milímetros da arma, mas mesmo assim não a encontrou. Hollis foi escoltado do dormitório até a viatura, onde Floyd perderia mais uma chance de evitar o que aconteceria dali a 50 minutos. Enquanto Hollis se sentava na viatura, o policial Floyd ouviu um barulho estranho.
Que barulho foi esse?
Ah, foram minhas algemas. Aquele barulho não era das algemas. Era, na verdade, o som da arma escorregando pela perna da calça de Hollis e batendo no chão. Além de mentir descaradamente, ele ainda conseguiu abaixar-se, pegar a arma e escondê-la de volta na calça, antes de completar sua jornada até a delegacia da Texas Tech. Quando chegaram lá, começou uma contagem regressiva de 30 minutos cheia de erros trágicos e negligência. Às 19h12, um dos policiais disse que se Hollis continuasse cooperando, tirariam suas algemas.
Se você cooperar comigo, a gente vai tirar as algemas um pouquinho, tá bom?
E 2 minutos depois, às 19h14, os policiais cumprem a promessa e retiram as algemas. 90 segundos depois, Hollis e o policial Floyd entram juntos numa sala para resolver a papelada e são deixados sozinhos. Não há qualquer registro de outra revista ocorrendo antes ou depois de entrarem juntos na sala. Às 19h44 e 18 segundos, Hollis faz 3 perguntas ao policial Floyd. Você tem família em casa?
Sim.
Quantos filhos?
2.
Já são grandinhos?
Sim.
Não está claro por que ele decidiu fazer aquelas perguntas. Não havia nenhum motivo para aquilo e tudo que conseguiu foi parecer um completo psicopata, como se quisesse medir o estrago que estava prestes a causar e as vidas que estava prestes a arruinar. 4 segundos depois, ele alcança sua meia e respira fundo. O disparo ecoa pela delegacia, alertando os outros policiais. Quando chegaram, Floyd já estava morto e Hollis havia desaparecido. Presumindo que a câmera corporal de Floyd fosse a única na sala, ele a pegou e fugiu, sem saber que todo o incidente havia sido gravado por uma câmera de vigilância oculta. Apesar de o suspeito ter fugido, os policiais sabiam que só poderia haver um responsável e imediatamente colocaram o campus em lockdown, iniciando uma caçada de 2 horas a um adolescente armado e assassino.
658. A delegacia não está segura. Temos um policial baleado. Ele atirou dentro da sala de instruções. Não sabemos para onde o suspeito foi. É um homem branco, magro, de 19 anos, mais ou menos.
O que ele vestia?
Jeans azul. Acho que é uma camiseta clara. Ah, ele estava com lama nas calças até o joelho.
Jeans azul e camiseta branca?
Sim, e tem barba.
Pode repetir a informação mais uma vez para o nosso sargento? Para a gente poder repassar tudo para a equipe de contenção entenderem o que estamos procurando?
Qual o sobrenome dele?
Daniels. Sobrenome Daniels, primeiro nome Hollis.
Depois de isolar a área, divulgar uma descrição completa de Hollis e vasculhar o campus por 90 minutos, Hollis foi finalmente encontrado e detido, sem ferimentos adicionais. Quando foi pego, disse friamente que era, abre aspas, o cara que atirou no amigo deles. Ele foi encontrado carregando a câmera corporal de Floyd e uma pistola carregada calibre 45. A cada passo, Hollis teve toda a sorte do mundo, enquanto Floyd teve exatamente o oposto. Depois de ser capturado, Hollis também contou aos policiais que tinha feito besteira e agido sem lógica, sugerindo algum arrependimento pelo que aconteceu. Mas uma ligação feita à sua família às 11h14 daquela noite mostrou que a única coisa da qual ele realmente se arrependia era de ter sido pego.
Estou aqui no telefone com um advogado criminalista. Eu realmente aconselho você a não dizer nada.
Sim, eu tô tranquilo. Eu não falei nada.
Hã?
Eu realmente não falei nada.
Ok.
Mas tem umas provas bem sólidas contra mim. Esse é o problema.
Eu sei disso. Eu sei que você acha que isso não importa, mas estou te dizendo só... Não.
Ah, você me conhece, Carrie. Você me conhece. Eu não vou falar porra nenhuma. Ontem eu defendi alguém que me agrediu. Eu disse que não me agrediu, não. Você me conhece. Eu não vou dizer nada. Nada que possa comprometer isso.
Eu só quero dizer que te amo e que você vai passar por isso.
A culpa é toda minha. Eu não devia ter feito isso mesmo. Eu sou muito idiota. A postura de Hollis nessa ligação é francamente assustadora. É como se estivesse falando com a família sobre uma acusação por drogas e não sobre um assassinato em primeiro grau. e sua maior preocupação parecia ser a expulsão da escola.
É, talvez isso seja um pouco mais sério. Acho que eles vão... Provavelmente vão me expulsar da Texas Tech High School. E eu acho que eles vão... Hã?
É, tenho certeza que eles vão ter o direito de fazer isso. Com certeza.
Certo.
Tenho quase certeza disso, eu tenho certeza.
Após essa ligação, ele foi levado pela polícia até a sala de interrogatório, onde parece que, enfim, a realidade da situação começou a impactá-lo.
Bem, agora vocês sabem toda a história. Qual você acha que vai ser o desfecho mais provável?
Bem, eu não sei toda a história.
Eu fiz merda.
É, pera, espera um minuto.
Eu só...
Eu sei, é que é uma situação ruim, entendi, ok?
Sabe, é engraçado. A minha mãe me ligou e disse... Reed, você tá bem? Teve um tiroteio. E disseram que foi você. E na mesma hora eu soube, vou passar o resto da minha vida na cadeia. Desistir da faculdade.
É, sabe, olha, a gente precisa resolver isso primeiro, tá bom?
Sim, senhor.
Hollis nem tenta se defender. Ele sabe que fez algo horrível e que pagará caro por isso. Mas os detetives continuam atormentados pela pergunta. Por que, afinal, ele fez o que fez? Então pedem para que ele descreva o momento em que tirou a vida de Floyd.
Então eu voltei pro dormitório e já tinha policiais lá dentro. Eles me pegaram por Xanax e maconha. E me levaram de volta para a... Para a delegacia e eu... E eu pensei... Sabe, eu não posso ter essa terceira advertência contra mim. Essa seria a gota d'água, entende? Não tava pensando direito. E aí eu fiz algo completamente sem lógica. E eu me arrependo muito disso e nem sei como vou compensar isso, ok? Era isso que vocês queriam saber?
Hollis parece estar buscando a aprovação dos detetives. É evidente que ele sente culpa pelo que fez, já que passa a se autodepreciar e pergunta ao policial se aquilo que ele disse era o suficiente.
Fui levado de volta à delegacia e algo simplesmente estalou na minha cabeça e eu disse: Não posso. Não posso fazer isso, eu não posso voltar assim. Mas aí eu tomei a pior decisão de todas de voltar lá e fazer o que eu achei que conseguiria. Eu só quero ir pra cadeia logo, ligar para os meus pais. Eu realmente queria ligar para eles, porque eles devem estar muito preocupados comigo, porque viram na TV.
Ele gagueja, se repete, e tudo o que quer é ligar para os pais. Hollis começa a travar, tomado pela vergonha, arrependimento e culpa. E quanto mais a conversa avança, mais você se pergunta o que realmente o levou a tirar a vida daquele policial. E é inevitável imaginar que os pais dele estejam se fazendo exatamente a mesma pergunta.
Alô, aqui é o Aaron.
Ei, pai, sou eu, Reed.
Reed, querido, você está bem?
Eu tô bem, eu tô seguro. Estou com pessoas muito boas agora. E estou em crença que eu fiz uma grande besteira.
Oh, Reed, querido. Eu te amo tanto, eu nem sei. A gente vai estar aí de noite por volta das 11. Eu tô tremendo todo, eu não consigo dirigir, eu nunca, eu quero ir te ver. O que aconteceu? Quero dizer, por quê? Por que você faria uma coisa dessas? Você não sabe?
Eu sei, e não faz sentido, e me desculpa, eu trouxe essa vergonha pra família.
O quê?
Desculpa por trazer essa vergonha pra família de novo.
Meu Deus, me desculpe, eu não sei o que deu errado.
Não peça desculpas, não é você, a culpa é minha. Você não fez nada de errado, fui eu. E acho que eles vão me manter afastado por um tempo. E não tem nada que eu possa fazer.
Vou falar com você quando eu chegar aí, te amo.
Merda.
Ok.
Sim, te amo, pai. De 25 a perpétua. Ou mais porque tem outras coisas. Sabe, olha, isso seria o mais responsável a fazer. Me dar a pena de prisão e eu talvez tentar a liberdade condicional. Mas isso só vai mudar... Não o seu problema, só vai mudar como... Eu tenho que lidar com o que eu vou fazer.
Isso tudo é com o escritório do promotor, ok?
E claro, o escritório do promotor não vai me dar de 25 anos a perpétua. Então é isso.
É.
É.
Tem mais alguma coisa que eu quero dizer?
Acho que não. O motivo de Hollis para tudo isso continua sendo o maior mistério. Alguns dizem que foi influência do vício em Xanax. Outros apontam que ele tinha problemas mentais não diagnosticados ou talvez uma combinação dos dois. Mas no fim das contas, tudo isso é especulação. Só nos resta recorrer ao que ele mesmo disse em tribunal. Não faz sentido. Achei que estava encurralado. Achei que tinha acabado. Achei que era uma oportunidade para sair e cometer suicídio. Não havia linha racional de pensamento na minha cabeça. Ele também disse ao tribunal que queria sair com um estrondo e que perguntou a Floyd sobre sua família porque queria que fossem a última coisa em que ele pensasse. Parece que Hollis entrou em pânico. Estava com medo das consequências das acusações por drogas e foi influenciado por entorpecentes, problemas mentais ou algo mais a seguir pelo pior caminho possível. Depois de escapar de 3 revistas separadas e quase ser pego diversas vezes, ele talvez tenha acreditado que aquilo era seu destino. Transformou uma acusação simples de posse de entorpecentes em uma acusação de homicídio em primeiro grau. E agora enfrenta a pena de morte. Quando perguntado por que o júri deveria poupá-lo, ele respondeu: "Acho totalmente justo dizer vida por vida, mas por outro lado, penso na minha família. E a verdade é que sou tendencioso a meu próprio favor. Eu não quero morrer. Não mais." Após 3 dias de deliberação, o júri decidiu que Hollis deveria cumprir prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional.